Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias o advogado Juscelio Curaçá, que tem colaborado conosco em vários momentos aqui, trazendo informações e orientações a respeito e dentro de alguns contextos. E hoje nós convidamos aqui o doutor Juscelio Curaçá para estar conversando conosco sobre a Black Friday, que para algumas lojas já iniciou hoje, para outras está iniciando. Muita gente também começou lá no início do mês, a Black Novembro. Enfim, mas você precisa se cercar de todo um cuidado nesse momento aí em que você vai adquirir algum produto, algum serviço. E aí, doutor Juscelio Curaçá, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui. E de início, a gente já pode dizer o que aí sobre a Black Friday, esse momento em que dizem que no nosso país tem essa promoção especial ao longo do mês de novembro. Verdade, mito para alguns, enfim, mas dentro do conceito do direito aí, o que é que a gente pode falar sobre essa Black Friday já de início? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi, Macário, todos os ouvintes da 98. Macário, a gente não sabe até que ponto é verdade ou é mentira, né? Mas é uma prática que vem se tornando comum nos últimos anos, acho que na última década a gente já vê isso aí. Começou nos Estados Unidos e hoje a gente vê que no Brasil está se consolidando cada vez mais, né? Mas além de ter aquele lojista, aquele site que vende correto, que dá o desconto verdadeiro, infelizmente tem aquele que quer se aproveitar, né? Aquela tanta loja quanto o site que quer aplicar o golpe, aproveitando a época. Então, o ideal aí é as pessoas terem informação, saberem o que tem direito, o que não tem, o que pode ser feito e o que não pode, e tomar como base aí, nesse período pelo menos, botar debaixo do braço ali o Código de Defesa do Consumidor, que é o que vai orientar aí nesses momentos que, se for necessário.
Aproveitando que o senhor falava sobre o Código de Defesa do Consumidor, no caso das lojas físicas, hoje por lei, e hoje não, há muito tempo, né? Todo o empreendimento ele precisa ter uma cópia desse código, né? Precisa estar lá exposto, o cidadão precisa ter acesso, e às vezes a pessoa diz, mas minha é só uma lojinha, e na verdade é assim, qualquer estabelecimento comercial constituído com CNPJ alvará é obrigatório, né?
É obrigatório e tem que estar, como você falou, exposto e acessível ao cliente. Não adianta estar ali no caixa, do lado de dentro, e o cliente não ter acesso. Tem que ser acessível ao cliente para ele poder utilizar a hora que ele entender que é necessário. E é obrigatório realmente em qualquer estabelecimento.
Ô, doutor Juscelio, antes de passar para o Marconi aqui, o senhor falava agora há pouco sobre as compras online. O e-commerce hoje virou um negócio que todo mundo compra. Todo mundo compra pela internet. Como identificar, então, sites confiáveis?
Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele já deixa a determinação de garante o direito à informação adequada e clara, né? Então, esse site já tem que estar tudo ali transparente, claro, com relação à apresentação de qual é o valor, qual a período de entrega. Mas antes de mais nada, toda pessoa que utiliza online, né, comprando pelos sites, tem que saber se aquele site é confiável. É obrigatório ter CNPJ, informação o endereço, se tiver endereço físico, o site precisa ter essa informação. Né, razão social, não é só o nome fantasia que é para estar no site, tem que ter uma razão social, como é registrado no CNPJ. Políticas de privacidade e políticas de troca, precisa ter lá no site explícito isso. Né, certificado de segurança, aí aqui às vezes tem um selinho mesmo verde lá que a gente costuma ver nos sites. E se você olhar na barra em cima à esquerda, tem sempre um cadeado nos sites que são mais confiáveis. Né? Então, assim, esse é um segredo que você precisa levar sempre à frente de tudo que você for fazer, principalmente online. Porque você olha lá, se tiver o cadeado, é um indício de que o site é seguro. Até o momento que algum hacker conseguir burlar isso, mas até agora tem funcionado. Né? E canais de atendimento, claro, a pessoa tem que estar ali no site, o contato que a pessoa vai ter, o consumidor vai ter, caso aconteça algo de errado com o seu produto, se destraviar, alguma questão desse termo. E também, é sempre importante, existe o PROCON, principalmente o de São Paulo, que tem uma lista sempre atualizada de sites que teve algum problema, O Reclame Aqui também é um site importante para esse tipo de situação, pra, que tem um ranking lá de, dos sites que são melhores e menos, né? É, os piores, na realidade, vamos dizer assim, os piores mesmo que com relação a essa parte de compra e venda de produtos. E deixar claro, propaganda enganosa ou site falso é crime e é combatido também dessa forma, criminalmente.
Olha, inclusive aqui, aproveitando, me desculpe o exemplo próprio, mas por mais que a gente se cerque de cuidados, acontece. E assim, eu vou citar o exemplo aqui porque isso já aconteceu tem muito tempo, alguns anos, mas aconteceu. Eu fui comprar uma peça de um carro e fui, uma pessoa me indicou, um amigo aqui de Campo Formoso, a pessoa de confiança já havia comprado em várias oportunidades, ela já havia comprado, outros também já haviam comprado, e pessoas que lidam com a questão do setor automotivo. E entrei em contato, fiz a compra, paguei, e a empresa pediu para que fosse restituído o valor, porque ela queria que eu antecipasse, que eu liberasse o pagamento. Eu comprei pelo Mercado Pago, queria que eu liberasse o pagamento. Falou, ah, não, assim, não, porque porque está cobrando um valor alto. Beleza, eu fui, eles fizeram a devolução do valor. 15 dias depois entraram em contato comigo e mandaram o CNPJ da empresa oferecendo desconto para que eu fizesse o PIX no CNPJ da empresa. Eu fiz e tomei um golpe da própria empresa. Por quê? A empresa, depois eu fui ver muitas reclamações, inclusive no Reclame Aqui, que a empresa, a gente pressupõe que ela faliu. Ela faliu e aí, enfim, para não ter todo aquele processo, entrar na justiça, enfim, uma série de detalhes que eu vou deixar para um outro momento, mas assim, caí num golpe. Vacilei, caí num golpe, mesmo me cercando de todos os cuidados. Porque através do Mercado Pago o valor foi restituído. Mas através do Pix eu não tinha mais como pedir a restituição, a não ser que fosse via judicial, né?
É isso mesmo, esse cuidado é importante ter de se apegar justamente a esses sites que são, que a gente sabe que tem um certo histórico, uma credibilidade. Tem o Mercado Pago, o Mercado Livre agora tem, porque tem aquela questão de que o próprio site se responsabiliza caso a empresa não atenda, então ela vai restituir. A questão do Pix realmente é algo que tem que tomar muito cuidado para não ter dor de cabeça.
É isso. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado Juscelio Curaçá, falando sobre cuidados e dando orientações na hora das compras aí nessa semana de Black Friday, Marconi Nunes.
Doutor Juscelio, boa tarde. Como comprar com segurança pela internet? Quais são as dicas?
Bom, Marconde, o fornecedor ele é obrigado a garantir e cumprir o preço que é anunciado, o prazo de entrega e as condições de cada produto, né? Isso aí é obrigatório. E você que vai comprar, faça sempre um print ali da tela, verifique os valores, a data, a confirmação da compra. Todos esses detalhes são importantes. Em caso de descumprimento, você tem que se exigir sempre a oferta, ela tem que ser restituída, né? Se houve descumprimento de qualquer coisa, ou você vai trocar por um outro produto equivalente, ou você vai ter um desconto em outro produto que tem um valor maior, e até mesmo ter o valor de volta. Então esse cuidado precisa ter, porque, e aí entra a questão do Pix, que o Macara acabou de falar agora. Se para um CNPJ já teve esse problema, então um alerta maior aqui: nunca faça Pix para pessoa física. Porque aí você realmente não tem como rastrear. No CNPJ é rastreável, o banco vai encontrar o CNPJ da empresa. Agora, quando é no CPF, é mais complicado, porque a gente tem visto aí vários golpes de pessoas que utilizam CPFs de outras pessoas, que nem sabem que estão sendo utilizados esse CPF, e tem o problema de que não restitui mais valor, porque a conta, na maioria das vezes, nesses casos, é conta que o dinheiro cai e logo é retirado.
Doutor Juscelio, e sobre a situação da segurança? Principalmente porque você tem o site, mas tem o vendedor, ou a empresa vendedora. A forma de restituir, principalmente quando há um extravio ou não houve cumprimento da entrega da mercadoria, a responsabilidade fica totalmente com o site, porque o site ele muitas vezes funciona como hospedeiro de outros produtos. Às vezes tem, por exemplo, eu cito aqui o Magazine Luiza, ele tem produtos da própria loja, mas tem outros produtos de outras marcas que fazem tipo a hospedagem dentro do site.
Bom, aí, no caso, o exemplo da Magazine Luiza é importante, porque assim, ele realmente é um site da própria loja, mas alguns produtos realmente são vendidos de terceiros. E lá existe a garantia do site do Magazine Luiza, dizendo, olha, não somos nós que entregamos, mas nós nos responsabilizamos por esse fornecedor. Porque aí é uma parceria que existe e os dois respondem subsidiariamente. Ou seja, se o fornecedor não entregar, quem vai responder é o Magazine Luiza. Mas caso o fornecedor seja reconhecido e ele possa arcar com essa devolução e até no caso de uma ação judicial com algum dano moral, e aí o fornecedor responde. Mas se o fornecedor não for reconhecido, aí a empresa que se responde, que o site, no caso a loja nesse exemplo, ela é quem vai se responsabilizar. Aí você, existe uma questão, porque em muitos casos a pessoa vai entrar com ação judicial ou entra contra a Magazine Luiza. Nem sabe que é de outro fornecedor. E aí a Magazine Luiza sempre vem, as lojas, né? Estamos usando esse exemplo, mas assim, as lojas sempre vêm e dizem...
Eu abro lá na Magazine Luiza, às vezes quero ver um tênis ou uma camisa de uma determinada marca, e quando eu recebo a mercadoria, ela vem na embalagem da Netshoes, sendo que foi através do Magazine Luiza.
E aí, numa ação judicial, a própria loja diz, não sou eu que forneço, eu só represento, agora o fornecedor é tal. Aí o juiz manda que o fornecedor seja identificado e seja chamado ao processo. Aí, como eu falei, se o fornecedor for identificado, ele responde em conjunto com o Magazine Luiza, ou com o site, né? Se não for identificado, ele, a loja, o site é que acaba se responsabilizando.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o advogado Juscelio Curaçá. E aí, doutor Juscelio, eu queria falar sobre troca, compras físicas, prazo, como é que funciona... como é que funciona essa troca aí? Eu comprei, aí a gente esquece um pouquinho da loja de internet, do e-commerce, e vai lá para aquela loja que tem um ponto fixo. Como é que funciona isso?
Bom, o que a gente precisa ter em mente é que existe no online, você compra, o produto chegou, você tem 7 dias para dizer, que é o direito ao arrependimento. Né? Você tem que dizer, olha, não gostei, não quero, e aí manda de volta. Sem qualquer problema. No caso da loja física, você tem aí que são dois prazos básicos, que é o de 30 dias e o de 90 dias. O de 30 dias, que é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, esses dois prazos, o de 30 dias são para os bens não duráveis, que é uma roupa, um calçado, são bens que rapidamente... se acabam, vamos dizer assim, né? A gente usa e logo ele se acaba. Já para 90 dias, são os produtos duráveis, que são aqueles que têm uma maior duração, são celulares, eletrodomésticos, móveis, carros, né? Então, assim, você tem esses dois prazos, de 30 dias para bens não duráveis e de 90 dias para bens duráveis. E é um importante a gente verificar aqui o seguinte... o prazo, ele começa a partir do momento que você verifica o problema, verifica o defeito. Então, você tem, a partir desse momento, ó, você comprou semana passada um tênis, o exemplo que o Marcondes deu aqui. Foi na loja, comprou o tênis, aí não usou. Aí você hoje vai e usa o tênis, o tênis vai e solta o solado do tênis. Então, a partir daquele momento, não da compra, você tem que ter nota fiscal para poder comprovar o dia que comprou e tudo, mas assim, não é do dia da compra, e sim do momento que você utilizou e você viu o defeito, que o defeito se apresentou. E é importante isso, porque às vezes você passa ali um mês, 2 meses com um produto, a exemplo do bem durável, né? Comprou um carro e o carro veio com um defeito que você não tinha visto, né? Normalmente a gente compra carros usados, seminovos, e aí tem aquele prazo de 90 dias que as lojas sempre dão. E não é do quando você comprou. Se o defeito aparecer dentro dos 90 dias, aí é um outro tipo de prazo. Mas assim, o defeito apareceu dentro dos 90 dias. Então, daquele dia, você tem 90 dias para poder resolver. Tanto que o fornecedor, ele tem 30 dias para lhe dar uma solução. Então, o defeito foi hoje, o fornecedor tem até 30 dias para lhe dar uma solução. Caso ele não resolva, aí você é quem vai decidir. Se você vai substituir um produto por um outro, seja ele novo ou seminovo, do mesmo valor, ou se você vai ter restituído o valor que você pagou, ou um abatimento no próprio valor do bem que você... Você comprou o carro e disse, não, mas o problema aqui é, eu quero que você só me dê um abatimento dentro do que o defeito apresenta. Né? O valor para consertar é R$100, eu só me dê esse abatimento que... E aí a pessoa tem esse abatimento. Então são esses pontos que a gente precisa verificar quando a compra é em loja física, vamos dizer assim.
Doutor Juscelio, quais os cuidados com relação a ofertas maquiadas e falsas promoções? Conversávamos em off.
Exatamente, Marco. A prática que aconteceu é a que normalmente é enfrentada nessa época do ano. Né, são a prática da metade do dobro, né? As lojas, os sites, aumentam o valor do produto 10 dias, 20 dias antes da Black Friday mesmo, e coloca no dia da promoção o valor que já era normal. Vamos dizer, um produto R$50, já o preço dele é R$50. Chega 20 dias antes, ele bota lá a promoção, produto R$70, mas no Black November, né, é R$50. E você compra acreditando que houve realmente aquele desconto. Então, é uma prática que é combatida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque constitui propaganda enganosa, não pode ser feito, né? E o que acontece? Em alguns casos, são anunciados produtos e aquele anúncio é o que vale, né? A exemplo de você chegar um produto que normalmente é R$100, você chega lá, o produto está de 70, 60, e aí o desconto, a gente está falando nesse momento de um desconto verdadeiro. A exceção é do erro grosseiro, né? O produto que é R$100 vai para ser vendido por 10. Aí, de fato, você vê que há um erro. Um exemplo disso há muito tempo atrás... quando no começo das Casas Bahia tinha aquela propaganda, não, pague o que você paga, o valor, você que diz o valor que vai pagar. Tinha essa propaganda, isso foi judicial, foi levado às vias judiciais, porque teve um senhor lá que chegou e disse, eu vou pagar R$2 aqui no produto. E aí foi de onde surgiu a questão da caracterização do erro grosseiro. Não é que o anunciante dizia que podia levar qualquer valor. A parcela podia ser encaixada. Era uma forma de propaganda, mas que a pessoa foi lá e acabou levando, não lembro qual o produto, mas levou pelos R$2, porque foi o que foi anunciado. Então, à época ainda não havia essa exceção, que é com relação a esse erro que todo mundo vê que é grosseiro e é evidente que é um erro, né? Então, esse cuidado precisa ter. Para você comprar, compare os preços. Tem sites que estão ali justamente para ajudar nesse sentido, comparando os preços dos últimos meses daquele produto específico. Lógico que você vai comprar um perfume, um sabonete, você não vai sair comparando, mas você vai comprar uma televisão, um computador,
um celular.
Então você tem esses sites que ajudam também nessa comparação dos preços nos últimos meses. Tem também... esse histórico dos últimos 60 dias, se você conseguir ali ter uma média, ou se você já vai se preparar, né? Muita gente já passa esses 60, desde o mês de setembro, agosto, setembro, já passa se preparando para chegar na... Então vá comparando os preços para quando chegar a Black Friday, você está ciente se aquele valor realmente é menor tem promoção ou se é uma enganação. E como nós falamos antes aí, é bom até verificar esses sites, né? O Procon, o Reclame Aqui, que sempre tem essa relação, esse ranking aí desses sites que fazem esse tipo de fraude.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o advogado Juscelio Curaçá, falando sobre cuidados aí em relação a Black Friday e também as compras do dia a dia. Doutor Juscelio, descontos reais e descontos falsos.
Ô Macário, parece até óbvio, mas assim, o desconto real é aquele que realmente é deduzido do valor de mercado, né? Algumas empresas não entendem dessa forma e tentam burlar, como a gente já vem conversando. Mas o desconto falso, você tem que tomar cuidado, porque pode estar maquiando alguma outra questão. De produtos que são recondicionados e são vendidos como produtos novos, né? Produtos com defeito. E aqui eu quero chamar a atenção para uma exceção. Aquele último produto do mostruário, aquele produto que tem a placa última peça, aquele ali, a pessoa que compra com desconto já sabe que tem aquele defeito. Né? Então não pode chegar em casa, não, mas aqui tem um defeito, comprou uma geladeira, tem um defeito, que tem muito disso, a geladeira de R$4.000, vai vender por R$2.000, aí chega em casa, não, o defeito, não, se tem, as lojas confiáveis normalmente fazem isso.
Tinha um arranhão, uma pecinha machucada. Isso,
já coloca ali, às vezes até circula mesmo o Sim. local com a caneta, já para deixar claro isso. Então tem a diferença entre o desconto falso, que é aquele defeito que você não está vendo, e o do mostruário, exemplo, como nós estamos usando aqui, de que você sabe que está comprando barato por causa daquele defeito. Né? E tem também produtos antigos, né? Que você pode ir numa loja de roupa, exemplo disso. Você vai comprar uma estação de inverno, você está no outono e quer a estação anterior, ou vai comprar roupa para primavera e a estação de inverno. Então, assim, aquela promoção está escondendo essa questão de que são produtos antigos, né? Uhum. E tem a questão de você compra, o valor é R$100, mas com frete vai para 250, que é praticamente o valor do próprio bem, do produto que você está comprando. Então, esses cuidados precisa ter para evitar qualquer dor de cabeça.
Marconi.
Doutor Juscelio, na questão de cancelar o produto ou o vendedor não ter o produto em estoque posteriormente. E as compras online, elas são feitas através do registro do cartão de crédito. E existem dificuldades na hora do reembolso. Por que essa dificuldade? Muitas vezes a operadora do cartão ou devolve com 30 dias, ou tem que gerar um voucher, ou seja, comprar uma outra peça para poder reter o valor que foi pago, por exemplo, R$1.000. Comprou um celular, não tinha mais o celular, e aí você tem que comprar uma outra mercadoria, mas retém o valor. O que fazer nesses casos?
Bom, esse caso específico é em relação à falta de fornecimento, falta de estoque do produto. É um motivo para cancelamento da compra, não tem justificativa nenhuma para que o cartão ou o valor não seja devolvido, porque não é um defeito de quem compra, o defeito está em quem está vendendo e não tem. Aí um detalhe importante também, aquela promoção que você compra e diz enquanto durar o estoque. Aí você precisa tomar cuidado com, principalmente essa questão da compra online, porque às vezes você tem lá onde tem um produto e diz mais 50 em estoque, mais 10, mais 3. Então, se tiver muito próximo ao final, eu sugiro que você evite a compra, porque isso pode acontecer. E essa questão de enquanto durar o estoque é uma saída que os sites encontraram para poder dizer, não, a gente tinha uma... Estipulamos que enquanto tivesse em estoque a gente venderia. Mas, via de regra, né, tem que ser devolvido no momento do cancelamento da compra. No momento do cancelamento da compra tem que ser feito. Tanto que o cartão liga, quando você pede o estorno, o cartão liga para o cliente e diz, olha, você confirma a compra ou até mesmo no cancelamento, você confirma o cancelamento que está sendo feito e você, assim que você responde que reconhece o cancelamento, é feito o cancelamento de imediato. Não tem qualquer justificativa para poder segurar esse valor do cartão. O que normalmente acontece, infelizmente, são em lojas com poder aquisitivo melhor, poder de estoque menor, né? E acaba que aquele valor entra, então ele já usa como capital de giro e vai tentando tirar vantagem nessa situação. Mas as empresas grandes, de imediato, já são devolvidos esses valores.
Bom, doutor Juscelio, vamos lá para a gente dar uma reformulada aí, uma recapitulada. Direitos essenciais do consumidor, aí para ficar atento, quais são os seus direitos nesses momentos?
Bom, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, são todas regras que vêm com o Código de Defesa do Consumidor, que de tanto ter esse problema, acabou sendo criado justamente para trazer um norte de solução, né? O consumidor tem direito à informação correta, né? Preço, quantidade, características, riscos, né? Criança abaixo de 3 anos não pode ter tal brinquedo. Ter essas informações precisam constar no produto, né? Direito à proteção contra publicidade enganosa. Você não pode ter um anúncio e o valor tá escondido ali ou tá burlado, né? A reparação de danos, seja ele material, que é com a devolução do valor, e até mesmo os danos morais, né? Que aqui onde a gente acaba tendo essa questão, justamente porque criou-se... O que justifica, essas empresas acabam tentando justificar assim, criou-se uma fábrica de indenizações. Não é isso. O direito, ele está ali para ser utilizado. A pessoa foi teve seu direito frustrado, infringido, ele tem que correr atrás disso. Tem que fazer valer o seu direito, que é o que a gente sempre fala aqui. Né? Tem que ter. Agora, a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas que vão num banco ou vão comprar um produto justamente para tentar, já pensando numa ação judicial, mas isso não é o que a gente vê no, na maioria das pessoas. Né? Então, tem direito à restituição, indenização ao dano material e dano moral. Né? Cumprimento da oferta, é direito do consumidor que a oferta seja cumprida em todos os seus termos. O direito de arrependimento, que é quando a compra online é feita, tem uns 7 dias a partir do momento que chega. Né? Então, a garantia legal, que são aqueles prazos que nós falamos, mais a garantia contratual, né? A gente compra um produto e normalmente você quer acrescentar mais um ano de seguro, mais um ano de garantia, então essa garantia ela tem que ser cumprida. Daí é importante sempre ler. Eu sei que a gente dificilmente lê aquele contrato do seguro, as letrinhas miúdas, mas é importante ler, porque se você faz aquele contrato de seguro por mais um ano e de repente você acha que está com seguro total do produto e tem algum detalhe que quando você vai utilizar não está naquele contrato, você perde, porque o contrato é lei entre as partes, né? Então acaba tendo esse problema. E assim, outro eu quis destacar aqui também, assim, venda casada. Você não pode comprar um produto em decorrência de outro. Você vai comprar uma chuteira aqui, mas tem que levar a bola junto porque... Ou tem que comprar um meião para poder...
Aí é só o Macário que é o dono do time.
Porque realmente a venda casada ela é proibida. Então são esses, resumidamente, alguns direitos essenciais aí do consumidor.
Doutor Juscelio, fazer aqui minha última pergunta. A importância de recorrer quando o consumidor for lesado. Procurar advogado, PROCON, Defensoria Pública e aqui em Campo Formoso, com relação à criação da segunda vara cível. Como é que o senhor vê esses aspectos que a gente relacionou aqui?
Hoje nós temos as duas varas cíveis que estão funcionando aqui em Campo Formoso, né? E também temos uma vara do Juizado Especial. Ela já é antiga, mas ela não... diferente da segunda vara que agora foi empossada, o juiz e também os servidores, a gente utiliza a lei do Juizado Especial. Né? Então a gente, o trâmite é mais rápido, mais célebre. Tem algumas características justamente do Juizado Especial. PROCON aqui na nossa região... A gente não tem um específico para poder ter essa reclamação, né? Mas você pode fazer online. Você pode fazer no consumidor.gov, você pode... A gente tem também o juizado especial mesmo, específico, tem o Senhor do Bonfim, mas aí é específico por comarca, né? Então atende só o pessoal ali de Senhor do Bonfim. Mas como eu falei, a gente também utiliza aqui a lei do juizado especial. E você teve a gente, como a gente, vou até ser repetitivo, mas a questão é assim, o seu direito ele está para ser respeitado por essas empresas. Entre uma empresa multinacional e um consumidor, existe, o Código do Consumidor já deixa claro que tem que ser igualitário. Tem que tornar essa relação, que é desproporcional, né? Tem que tornar justa. Essa é a palavra. Então, existem questões que você só vai conseguir resolver realmente com uma ação judicial. Então, procure um advogado da sua confiança, faça valer o seu direito mesmo na essência da palavra, não deixe passar. Macário disse que deixou para lá, perdeu o prazo e tudo, mas Macário pode, né, Macário? Macário pode ter... Então, assim, a gente não pode deixar passar, porque realmente é assim que começa a mudança. Porque em razão de tudo que os consumidores vinham sofrendo, que foi criado o Código de Defesa do Consumidor. E em várias situações, o código atualizado, ou o nosso Código Civil também atualizado, por movimentação da sociedade. Então a sociedade tem que buscar o seu direito. Tem que sempre buscar mesmo.
Ó, mas eu deixei passar, doutor Juscelio, só nessa oportunidade, porque eu já teve outras oportunidades que eu não deixei passar, não. E eu fui em busca, assim como Marconi também, né, Marconi? Foi em busca e nós tivemos nosso direito garantido lá pela justiça. E o valor foi ressarcido. E assim, o valor, na época, foi um valor substancial e que deu uma aliviada boa lá na circunstância que a gente estava vivendo, porque assim, foi necessário. Dessa vez aí eu acabei me passando realmente, vacilei, eu dei um vacilo. Doutor Juscelio, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco e pelas orientações. Muito obrigado.
Não, eu quero agradecer a 98, a vocês, pela receptividade de sempre aí, que a gente sempre, a gente vem e fica mais tranquilo, né? Que o nervosismo acaba quando a gente chega aqui, porque são amigos que estão junto com a gente aqui e nos tornam, nos deixam à vontade. E eu me coloco sempre à disposição, sempre precisar. Mandar um abraço a todos os ouvintes aí. E estamos sempre à disposição. E, como eu sempre falo aqui, faça valer o seu direito, não baixe a cabeça, vamos fazer as mudanças que são necessárias para o nosso país.
Ok, muito obrigado, doutor Juscelio. 1h50, conversamos aqui com o doutor Juscelio Curaçá, advogado, tratando aí sobre os cuidados que você precisa ter nesta, especialmente aí na Black Friday, mas também, é claro, em qualquer compra que você vai fazer ao longo aí de qualquer momento, qualquer data, enfim.